Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 14 de outubro. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia que assinala a chegada do navegador Cristóvão Colombo às Américas. Foi, na verdade, na ilha de São Salvador, nas Bahamas, foi em 12 de outubro de 1492. Hoje o dia é celebrado também como Dia dos Povos Indígenas. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é de Fiona Nandudo. A técnica é de Cornélio Stena. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos vão enviar defesa antiaérea e soldados para Israel. O Irão cancela conversações indiretas com os Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. O líder da UNITA faz a sua avaliação do estado da nação.
A mendicidade assume dimensão ciclópica. Milhões de crianças estão fora do sistema de ensino. O desemprego continua a ser assustador.
Vamos também falar da mediação de Angola no conflito entre o Ruanda e o Congo Democrático.
Precisa-se, em média, a volta de 238 milhões de dólares para que possam ser intervencionados. E, normalmente, quem leva a cabo essas atividades é o Centro Nacional dos Minagens.
Isso sobre a desminagem em Angola. Parece que o país já não vai ser livre de minas no próximo ano. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Pelo menos 18 pessoas foram mortas hoje num ataque aéreo israelita a um edifício de apartamentos no norte do Líbano, longe dos redutos dos militantes do Hezbollah no sul e no leste do país, informou a Cruz Vermelha Libanesa. Horas antes, um ataque aéreo israelita no pátio de um hospital na faixa de Gaza matou pelo menos 4 pessoas e desencadeou um incêndio que atingiu um acampamento para pessoas deslocadas pela guerra, deixando mais de 2 dezenas com queimaduras graves, segundo médicos palestinianos. Os últimos ataques ocorreram um dia depois de um ataque de drone do Hezbollah a uma base militar no norte de Israel, ter morto 4 soldados e ferido gravemente outros 7. No ataque mais mortífero do grupo militante desde que Israel lançou a sua invasão terrestre do Líbano há quase 2 semanas. Um total de 61 pessoas ficaram feridas no ataque de domingo. Num telefonema com o ministro da Defesa israelita Yoav Gallant, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou as suas condolências pelo ataque de domingo, que matou os 4 soldados israelitas, disse o Pentágono num comunicado. Austin também levantou preocupação com a terrível situação humanitária em Gaza e enfatizou que medidas devem ser tomadas em breve para resolver o problema. Disse o secretário de imprensa do Pentágono, Major General Pat Ryder, no comunicado. Os Estados Unidos, principal fornecedor de armas de Israel, anunciaram no domingo que vão enviar um sistema avançado de defesa antimísseis para Israel e cerca de 100 soldados americanos para operá-lo. Serão as primeiras forças dos Estados Unidos enviadas para Israel desde o ataque do Hamas há um ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou hoje que deixou de haver condições para negociações indiretas com os Estados Unidos da América através de Oman devido a tensões regionais. Teerã tinha confirmado em junho que mantinha as discussões indiretas com os Estados Unidos. Araghchi justificou a decisão com as condições específicas da região. O Irã apoia os movimentos Hezbollah do Líbano e o Hamas da faixa de Gaza. No passado dia 1 de outubro, o Irã disparou 200 mísseis contra o território israelita em retaliação pelo assassinato por parte de Israel do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano, levando Tel Aviv a prometer uma retaliação para breve. Em mais notícias, a União Europeia impôs sanções ao vice-ministro da Defesa do Irã e membros séniores da Guarda Revolucionária e 3 companhias aéreas. O bloco de 27 nações acusa-os de fornecer drones, mísseis e outros equipamentos à Rússia para o uso na guerra contra a Ucrânia. O vice-ministro da Defesa, Syed Hamzeh Galadari, é um dos 7 altos funcionários agora proibidos de viajar pela Europa e cujos bens no bloco foram congelados.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço apresenta amanhã no Parlamento o discurso sobre o Estado da Nação, isto na abertura do novo ano parlamentar. Observadores estimam que João Lourenço, como é tradição, deve fazer uma radiografia do país na sua ótica, abordar as medidas tomadas pelo seu governo e apresentar as propostas para os últimos 2 anos do seu mandato. Entretanto, na antevisão do discurso de Lourenço, o presidente da UNITA, o maior partido da oposição, apresentou no fim de semana na Uila o seu discurso sobre o Estado da Nação. Ele instou o presidente a abster-se de fazer o habitual discurso de promessas e a mostrar o que ele diz ser o país real. Álvaro Lugero de Andrade.
Ao apresentar a sua visão sobre o Estado da Nação, Adalberto Costa Júnior descreveu a Angola que ele conhece.
A mendicidade assume dimensão ciclópica. Milhões de crianças estão fora do sistema de ensino. O desemprego continua a ser assustador. A democracia e os direitos humanos estão em declínio. Em face de uma governação fracassada e uma administração pública incapaz de garantir os direitos políticos, sociais, económicos e culturais dos cidadãos, um elevado número de angolanos procuram desesperadamente a imigração como solução. A pobreza instalou-se entre nós ao ponto de termos imensa gente a comer em contentores de lixo, como nem mesmo nos tempos do conflito militar aconteceu.
O presidente da UNITA lamentou as tesouradas no orçamento do Estado, mas com vantagens para a elite política do MPLA.
O país a receber tesouradas, em que comunidades estão deslocadas para impedir transições políticas. Não vale tudo para que um pequeno grupo continue a governar o país. Angola não pode ver gastarem-se centenas de milhões de dólares em conferências para esconder a censura que se pratica na comunicação social, em negação da pluralidade política.
Na antevisão do discurso do Presidente da República, Adalberto Costa Júnior pediu uma radiografia real de Angola.
Queremos convidar o excelentíssimo Presidente da República, este ano, a abster-se de fazer o habitual discurso de promessas, a abster-se de tentar mostrar-nos um país diferente daquele que os angolanos diariamente enfrentam, caracterizado pela fome e pela extrema pobreza. Que haja coragem e este ano a caracterização do país seja real e contenha os eixos da unidade nacional, contenha os eixos para o combate à fome e à extrema pobreza, que o Estado da Nação mostre que o nosso país, Angola, não pertence ao MPLA.
O líder da oposição falou ainda de retrocessos no país e diz que a UNITA está pronta para governar.
A sobrevivência do regime está a ser direcionada pela diminuição das liberdades, o que envolve enormes riscos para a estabilidade de Angola, pois o que conta é a nação e não são os indivíduos. Em resumo, o que acabei longamente por ler e que pretendemos transmitir aos angolanos é que nós precisamos de reformas sérias. E por isso, convidamos os angolanos a não esmorecerem. A UNITA tem a vocação democrática e a UNITA está pronta para governar democraticamente este país.
Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, ao apresentar o seu Estado da Nação no Lubango, no fim de semana.
E era o Álvaro Lugero de Andrade. Angola é apontada pelos Estados Unidos da América e China como referência obrigatória no quadro de uma política externa que prevê largos milhares de milhões de dólares para o desenvolvimento de África. Para o governo angolano, isso poderá ser um desafio. Há quem aponte já problemas de gestão destas parcerias, tendo como base a extensão do corredor do Lobito, sem qualquer participação da China, que foram, contudo, os autores da reabilitação da linha férrea e que possuem interesses mineiros no Congo Democrático, que vão usar esse corredor para as suas exportações. João Marcos.
A República da China, que prevê passar de 300 para mais de 500 empresas em Angola nos próximos anos,
tem mais de 50 mil milhões de dólares para o continente africano, ao passo que os Estados Unidos da América jogam com a iniciativa Power Africa no tabuleiro da geopolítica, com os chineses fora do projeto de extensão do corredor do Ubito, agora apoiado pelos Estados Unidos e países europeus. O analista José Cabral Santos alerta para o que chama de inexistência de garantias reais para o anunciado investimento em meios rolantes, eletrificação, entre outras ações.
A dicotomia China e Estados Unidos da América nunca vai ser possível. Cada um deles quer a hegemonia em África e principalmente em Angola. Nós próprios nem estamos a ter cuidado em gerir essas duas parcerias e, mesmo sem termos ainda a garantia dos americanos, já estamos a descartar os chineses. A nível da própria estrutura que vocês chamam corredor do Ubito, mas que eu me habituei a chamar de caminhos de ferro de Benguela, já está a haver essa opção, porque o consórcio não vai operar na linha que os chineses fizeram. Eles vão fazer a sua própria linha, não vão usar os mesmos meios, vão ter os seus próprios meios, portanto vão ter os seus próprios meios, os seus carris, as suas pontes, vai ter as suas estações e, consequentemente, vai ter o seu pessoal. Nem sequer se vai imiscuir naquilo que a China fez, que, diga-se de passagem, foi um fracasso.
O consultor social João Micelo da Silva espera que os norte-americanos não percam a sua matriz em relação aos direitos humanos e transparência. Ele considera que uma pretensa revisão da lei de terras, como defendem empresários americanos, visa precisamente afastar os chineses de um reduto onde têm muitos privilégios.
A China não respeita esses princípios da promoção de direitos humanos e, sobretudo, a valorização dos funcionários por qual eles possam contratar as grandes empresas em Angola. Mas, por outro lado, temos os Estados Unidos, que coordena uma série de países ocidentais e que respeita esses princípios todos, mas que ela impõe reformas, sobretudo, na lei de terra. Há que fazer uma revisão para garantir que eles façam investimento de longo prazo e a reforma da administração da justiça e, sobretudo, outros setores-chave que podem coordenar com as outras investimentos dos americanos e dos europeus pretendem fazer no contexto da bola.
Ciente deste duelo dos gigantes mundiais, o economista Alfredo Sato avisa que, para um e outro caso, o governo angolano deve arrumar a sua casa, começando por dinamizar o empresariado nacional.
Para falar concretamente a nível de créditos qualificados, com juros um pouco mais atrativo, e só a partir daí é que a classe empresarial poderá ter capacidade suficiente para poder competir de igual por igual com os outros empresários. As pessoas às vezes têm a ideia de que o corredor do Ubito é simplesmente o caminho de ferro. O corredor do Ubito é um todo, ou seja, é um processo. É um processo em que poderá naturalmente estar incluso a própria refinaria, tanto aqui no Ubito, e outros investimentos de grande porto que podem naturalmente servir de mobilidade entre um ponto para o outro.
As autoridades angolanas anunciaram para este ano o lançamento do concurso público para a concessão do Corredor Sul, que compreende o porto do Namibe e o caminho de ferro de Moçambique. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos continuar com política externa. A Angola vai apresentar um plano concreto para a contenção de grupos que operam na República Democrática do Congo, apoiados pelo governo deste país e do Ruanda. Isto após uma reunião no fim de semana em Luanda, entre os ministros dos negócios estrangeiros desses dois países, reunião essa que vai ser seguida de um novo encontro de peritos dos dois países no final do mês, mediados por Angola. Mayra de la Saleta.
Meios de informação ruandeses disseram que, na sequência da reunião do fim de semana em Luanda, dos ministros dos negócios estrangeiros dos três países, Angola vai elaborar um plano que deverá fornecer detalhes para aquilo que é descrito como, e cito, um conceito de operações para as atividades contidas no plano harmonizado para a neutralização das forças democráticas para a libertação do Ruanda, bem como outras ações para todas as partes liderarem com as preocupações mútuas. Fim de citação. O plano a ser preparado por Angola tem que estar pronto antes do próximo dia 30, quando peritos do Ruanda e da República Democrática do Congo se voltarem a reunir em Luanda sob mediação angolana. Não há pormenores concretos do que está a ser negociado, mas as negociações tiveram em perigo anteriormente, depois do ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Olivier Ndungurire, ter acusado a ministra congolesa Thérèse Wagner de obstruir o processo de paz angolano, afirmando na plataforma X que a ministra tinha inexplicavelmente mudado de posição no que diz respeito à neutralização da FDLR. Segundo o ministro ruandês, na reunião ministerial de 24 de setembro, tinha-se já acordado num plano para a neutralização daquele grupo, quando, à última da hora, a ministra congolesa, por orientação do seu presidente, recusou-se categoricamente a adotar o plano. Esse plano, disse o ministro ruandês, tinha sido acordado por peritos militares de ambos os países e incluía também o que as autoridades do Ruanda dizem ser o levantamento de medidas defensivas que o país tinha que adotar para proteger as suas fronteiras das ameaças da FDLR. Isto é visto como uma declaração de que o Ruanda concordou em retirar tropas e equipamento que mantém no leste da República Democrática do Congo e que alegadamente apoiam o movimento rebelde congolês M23. Segundo o ministro ruandês, a ministra congolesa tinha também exigido a inserção de uma cláusula de responsabilidade, algo rejeitado pelo Ruanda. Não houve reação por parte das autoridades congolesas a estas acusações, mas Angola parece ter conseguido acalmar as partes, pois o ministro ruandês disse depois do encontro deste fim de semana que o processo de Luanda está ainda no caminho certo. O processo está a avançar bem e os peritos deverão reunir-se no fim do mês, acrescentou. Sabe-se que um dos pontos em discussão é a possível integração dos elementos das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, FDLR, no exército congolês. Por outro lado, desconhecem-se pormenores do que está a ser discutido em relação ao M23, que controla partes do território congolês.
Era a Mayra de La Saleta. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. À nossa frente, a quase 45 minutos ainda de emissão, continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários para os convidados. Pode fazê-lo, vou repetir, para o número do WhatsApp, e o número é mais 1-202-251-9466. Angola não vai cumprir o prazo para ser declarado um país livre de minas no próximo ano, 2025. O nosso correspondente, Isaías Soares, diz-nos que o governo fez enormes esforços na campanha de desminagem, mas que o problema é maior do que se previa. Nesta altura, existem mais de 70 milhões de metros quadrados contaminados com explosivos. O governo reconhece que até ao próximo ano não vai conseguir acabar com esse flagelo. Isaías.
O país que pediu a dilatação do prazo necessita de mais de 200 milhões de dólares americanos para a realização de operações, coincidência nas províncias do Bié, Quando-Cubango, Kwanza-Sul, Moxico e Malães, com 9 novas áreas. Assessor técnico da Agência Nacional de Ação contra Minas, ANAM, Edgar Lourenço.
Precisa-se, em média, a volta de 238 milhões de dólares para que possam ser intervencionadas.
Nenhuma área minada conhecida foi identificada atualmente nas províncias de Benguela, Uambuís e Zaire. Nos últimos 29 anos, 1994-2023, os dados da ANAM indicam que foram removidas mais de 800 mil minas antipessoal, mais de 213 mil engenhos explosivos e milhões de munições de pequenos calibres. Cerca de 800 milhões de metros quadrados foram limpos, dos quais mais de 8 milhões em antigos campos de batalha, com intervenções de equipas de desminagem do governo angolano, através do Centro Nacional de Desminagem, CND, antigo INADE, Brigadas de Desminagem das FAS, especiais da Casa Militar do Presidente da República, da Polícia de Guarda da Fronteira, ONGs nacionais e estrangeiras e empresas privadas. Angola conta com 3 mil tapadores. Os operadores governamentais certificam áreas para a implementação de investimentos públicos.
E normalmente quem leva a cabo essas atividades é o Centro Nacional de Desminagem. As outras zonas comunitárias, ali onde a população viveu, mas por razão do conflito armado, depois essas áreas foram contaminadas, normalmente quem intervém são as organizações não governamentais.
O número de acidentes com minas reduziu consideravelmente. No país, atualmente os engenhos explosivos estão a causar vítimas mortais. 10 acidentes foram registrados desde o início deste ano, com mortes e feridos não quantificados. Depois de mais de 3 décadas, um morteiro de 60 milímetros foi destruído nos últimos dias no bairro Carreira de Tiro, arredores da cidade de Malange, numa área projetada para autoconstrução dirigida e campos agrícolas. Sob adjunto, Francisco André.
Tem as lavras aqui em cima, atrás da montanha, quem vai ao queixo. E as populações também fazem seus carvões aqui, tiram manga aqui, as crianças vêm aqui a brincar aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Muita gente, por dia, vamos começar com os jogos de qualificação para o CAME 2025, a Taça das Nações Africanas. Entramos na quarta jornada dos jogos de qualificação e hoje Moçambique, com um jogo muito maninga importante, está em Bombela, na África do Sul. Não é para defrontar a África do Sul, é para defrontar a Eswatini, que há poucos dias atrás esteve no Zimpeto, ali no Maputo, a surpreender tudo e todos, empatando a um golo. O treinador dos Mambas é Chiquinho Conde.
Não foi uma derrota, mas é um empate que está uma derrota, porque as nossas pretensões estavam concentradas em ganhar essa partida para o nosso principal objetivo.
Foi isso mesmo. E qual o objetivo? Pois o objetivo é chegar à qualificação para o CAN 2025. Moçambique está no grupo I, ainda em segundo lugar, com 5 pontos, no grupo comandado pelo Mali, com 7. Mambas chegaram ontem em Mbombela, efetuaram um reconhecimento do relevado do estádio, fizeram algum treino. Chiquinho Conde diz estar convencido que a seleção moçambicana pode retificar o que se passou no Zimpeto, onde, como ele disse, houve um empate com sabor a derrota. Moçambique é perseguido de perto pela Guiné-Bissau, com menos 2 pontos que Moçambique. Juntos jogam amanhã com o Mali. E a Guiné-Bissau, sem dúvida, que está hoje a torcer a apoiar a Eswatini. Amanhã, para além da Guiné-Bissau, estão também em campo as seleções de Cabo Verde e Angola. Cabo Verde, Tubarões Azuis em dificuldades, jogam com o Botswana, que há poucos dias causou sensação, derrotando os Tubarões Azuis por 1-0. Cabo Verde mantém-se em segundo lugar com 3 pontos, os mesmos com o Botswana e a Mauritânia. Está em segundo por ter melhor diferença de golos no grupo C, que é comandado pelo Egito à vontade, com 9 pontos. Pormenor curioso, em 3 jogos o Botswana só marcou um golo. Foi aquele da vitória frente a Cabo Verde. Já Angola comanda o seu grupo F, com 3 jogos, 3 vitórias, longe do segundo classificado Sudão, que tem 4 pontos. Amanhã os Palancas Negras estão a jogar com o Niger, que está em último lugar, com 1 ponto. Hoje os Palancas estiveram a treinar no estádio Lardi Zaouli, onde amanhã estão em ação com o Niger. As duas equipas defrontaram-se na sexta-feira, com vitória dos angolanos por 2-0, O treinador Pedro Gonçalves disse que, apesar da vantagem na classificação, amanhã só a vitória interessa.
Neste momento temos 9 pontos. É marcante, não é fácil, e vocês basta ver os resultados de todos os grupos, não é fácil, porém nada ainda está alcançado no objetivo que nos propusemos.
Pedro Gonçalves, treinador de Angola, não, em teoria é verdade, Angola não está ainda qualificada, mas na prática parece que já está, mas não se pode tirar o pé do acelerador. Entretanto, há problemas no grupo D, onde a Nigéria deveria defrontar amanhã a Líbia. Nesse jogo do grupo D, onde a Nigéria comanda com 7 pontos, a Líbia está em último com 1 ponto. A Federação Nigeriana diz que vai fazer regressar a sua equipa devido ao que disse ser tratamento desumano e apresentou queixa junto da Confederação Africana de Futebol. A seleção da Nigéria esteve retida 15 horas num aeroporto abandonado, onde o seu voo charter aterrou no domingo, e de onde deveria depois fazer uma viagem por terra de 3 horas para Beniná, onde o jogo se deveria realizar amanhã. Portanto, isso adiado. Hoje há também jogos da Liga das Nações da Europa, e os que chamam a atenção é o Bélgica-França e o Alemanha-Holanda. O Bélgica-França é um jogo do grupo 2, comandado pela Itália com 7 pontos, que hoje defronta Israel. A França tem 6, a Bélgica tem 4, França-Bélgica vai ser bom. O outro jogo bom é aquele entre a Alemanha e a Holanda, é do grupo 3. A Alemanha comanda com 7 pontos, a Holanda está em segundo com 5. Quer sem dúvida vencer e passar para a frente. Amanhã. Aqui em Washington, a Voz da América, agora Moçambique, todos a aguardar o resultado das eleições. Observadores internacionais estão agora a ser alvo de críticas. Luís Nhanxota é jornalista e analista político.
Há uma crítica que é feita há muitos anos. Muitas vezes as missões externas da União Europeia e outras costumam pecar na fase final do processo de observação. Elas têm estado, geralmente, quando começa o processo, até o final do dia. Quando chega a hora alta da noite, começa a contagem, muito raramente a gente consegue encontrar esses observadores até as 3 ou 4 ou 5 horas da manhã. Tem-se dito aqui a miúde, um pouco no gozo até costumeiro, de que eles vêm, ficam nos hotéis, depois de contar a votação, e ficam a comer o nosso camarão. Então, é preciso que, muito mais do que eles emitirem comunicados mais calmos, também recomendem que Moçambique passe a adotar um pouco dos modelos que eles também têm.
Era o jornalista e analista político moçambicano Luís Nhanxota a falar das eleições. Nós, na segunda meia hora, vamos continuar a falar das eleições de Moçambique e vamos ter mais declarações de Luís Nhanxota. Isso na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Chambuti.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira,